Os presentes não têm culpa dos ausentes e nós, de facto, esta reunião é um bocadinho marcada também pelo calendário, porque temos matérias que, com a interrupção dos trabalhos parlamentares para agora até ao final do ano, se não forem tratadas, passam todas para janeiro e, portanto, atrasam-se todas quase um mês, que é uma situação um bocadinho complicada. Começando pela matéria que já tínhamos abordado na reunião anterior, que tem que ver com o pedido apresentado pelo Vice-Presidente Jorge Lacão. Eu, conforme ficou acertado na última reunião, ensaiei um anteprojeto de parecer, que vale apenas como anteprojeto, conforme ficou aqui combinado, e que foi distribuído a todos os senhores deputados ainda na semana passada também, para colher todas as sugestões, propostas de alteração ou outras, que os senhores deputados entendam para a gente fechar isto hoje. Eu confirmei com o Vice-Presidente, já agora só uma informação, também tinha sido combinado. Eu na sequência da reunião da semana passada, falei logo com o Vice-Presidente Jorge Lacão, dando-lhe nota do ponto de situação e perguntando-lhe se ele já tinha tomado alguma deliberação relativamente ao caso concreto. Ele disse-me que não, que o caso concreto está pendente de decisão e que ele aguardaria a decisão, aguardaria-o pelo parecer para tomar uma decisão definitiva. E eu disse-lhe que o parecer seria fechado esta semana, portanto que a gente esta semana ainda lhe enviaria. Ponho então, penso que todos tiveram a oportunidade de ler, está à discussão e pergunto se alguém tem sugestões a fazer. Pedro Gomes.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Confesso que nós temos algumas dúvidas, porque no passado, de facto, a questão da compatibilidade ou não dos mandatos não é fundamental, portanto, obviamente, ela é possível, mas temos um avolumar grande e até, atrevo-me a dizer, cruzado de problemas similares e, portanto, isto aqui ninguém é virgem neste aspecto, ou seja, temos casos em que são autarcas do PSD e autarcas do PS que sistematicamente são vítimas e algozes do problema, ou seja, que fazem, que no fundo, em que se gera a marcação de reuniões de variação sobrepostas com as atividades parlamentares e, portanto, temos este problema já há muito tempo registado e, portanto, aqui a prática na legislatura anterior foi, Sr. Presidente, tanto quanto me recordo, fez uma orientação, um pedido, um apelo às câmaras municipais em que a questão se colocava para tentar, apelando à possível compatibilização das reuniões de forma a assegurar o desempenho dos dois mandatos eletivos, reconhecendo que em alguns casos pode não ser possível em situações de urgência, mas enquanto regra geral tentar evitar uma zona em que manifestamente fosse gerador de dificuldade. Agora, no plano jurídico, a solução que o Sr. Presidente propõe é de saudar pela tentativa de um caminho, só que ainda assim não estamos inteiramente convencidos que seja possível reconduzir o exercício da função pública, neste caso da função política, do cargo político, à atividade partidária. Que é verdade que depende da indicação e da integração de uma lista, sem dúvida, mas objetivamente, e estamos no fundo a formalizar este entendimento, estamos a dizer que exercício de funções no órgão autárquico em causa é equivalente, ou pelo menos corresponde, a exercício de funções partidárias, portanto, que seria o caminho, eventualmente, de desbloqueio. Portanto, de qualquer forma, este aspecto, por um lado, e o outro também de a função, portanto, a norma estatutária do outro lado justificar aqui, enfim, no fundo, não estamos ainda em condições de dar luz verde, porque ainda queríamos amadurecer mais o tema. Sendo certo que isto tem um impacto até, digamos, extenso, portanto, são muitos os casos, volto a dizer, de parte a parte, em todos os grupos parlamentares, eu penso que não há exceção de partido que não tenha, com a possível exceção do PAN, tanto quanto sei, o Sr. Deputado André Silva não é eleito em lado nenhum, até, penso que até a deputada Luísa Apolónia é eleita em Oeiras agora também, portanto, também os verdes têm o problema, portanto, todos temos situações de eleitos, seja em assembleias municipais, seja em câmaras municipais, e, portanto, muito manifestamente, eu acho que é um aspecto que deve merecer o maior consenso possível, uma vez que afeta todos. Percebo a bondade da solução proposta, mas só no plano jurídico ainda não estamos inteiramente confortáveis com a mesma. Não também que exista uma norma de prioridade, ou seja, uma hierarquização de o que é que pode justificar o quê, que ausência é que pode justificar o quê. Mas, de qualquer forma, intuitivamente, tenderíamos a dizer que a função soberana é que justificará a falta na função autárquica e não a inversa. Ou seja, pode ser um pouco perplexizante haver um bocadinho esta inversão da pirâmide normal. Ou seja, a função de estalão mais alto é que notoriamente deveria poder justificar a outra ausência. E, portanto, como lhe digo, não é... Acho que temos que ainda partir um bocadinho pedra sobre o assunto, porque o assunto não é simples. Se, no entanto, e a razão pela qual até hoje nunca se emitiu parecer formal foi porque precisamente se tem conseguido navegar diplomaticamente as águas, procurando sensibilizar os autarcas de parte a parte a terem esta atenção e a terem esta cautela. Se se conseguisse dirimir o assunto sem ter que dirimi-lo formalmente com o parecer, até seria a melhor solução, porque percebo a urgência disto, nesse sentido não... Portanto, aqui vários tópicos para a consideração, muitos organizados sistematicamente, também o admito, mas só para transmitir que ainda não conseguimos dar luz verde ainda.
Vamos lá ver, antes de dar a palavra aos outros, só acho que vale a pena dar um pouco a explicação do que é que eu tentei pôr no anteprojeto de parecer. A nós cabe-nos, pura e simplesmente, responder a um pedido que é legítimo da parte do membro da mesa da Assembleia, neste caso o vice-presidente Jorge Lacão, que nos coloca uma questão que tem a ver com a interpretação do Estatuto dos Deputados, e a nós cabe-nos cingir-nos àquilo que é a letra da legislação aplicável a este caso, que do meu ponto de vista é o Estatuto dos Deputados e o Regimento, o que é que nos apraz dizer. E com toda a franqueza, aquilo que nos compete dizer são duas coisas relativamente a isto. Em primeiro lugar, que quanto à decisão a tomar para o caso concreto, essa decisão se inscreve inequivocamente num poder discricionário do Presidente da Assembleia da República, porque o regimento da Assembleia da República nem sequer fala na apreciação da justificação de faltas. Fala em julgar a justificação de faltas. Ora, o conceito de julgamento é um conceito que comporta por si um grau de juízo de valor e, portanto, de discricionariedade óbvio. E, portanto, sendo essa a competência do Presidente julgar, obviamente que não somos nós que vamos dar orientações ao Presidente se ele deve julgar mais assim ou mais assado. Nós apenas devemos traçar ao Presidente quais são os parâmetros que estão definidos na lei, dentro dos quais ele depois exerce o seu juízo de valor e faz o seu julgamento. Porque é essa a competência que lhe é expressamente conferida pelo artigo 18 do Regimento da Assembleia da República, que ele depois delega nos vice-presidentes, isso é depois um problema secundário, que levanta uma segunda questão, mas essa deixamos para o fim, que é a questão da uniformização, para que não haja cada vice-presidente a decidir da sua maneira e não haver... Isso é o mais simples. Portanto, a primeira questão a colocar no parecer é deixar claro que, em termos regimentais, a decisão relativamente à justificação de faltas nunca é uma decisão automática, nem de mera verificação do cumprimento de pressupostos legais, é um julgamento do Presidente. É isso que o regimento diz. E até ele ser alterado, é assim que a coisa funciona. Ora, julgar comporta sempre um grau de juízo de valor próprio que ao Presidente cabe definir. A segunda questão, os parâmetros que estão definidos dentro da lei, que são aqueles, como em qualquer tribunal, em que o juiz julga cumprindo dentro dos parâmetros da lei. Ora, os parâmetros da lei são os que estão definidos no artigo 4º do Estatuto dos Deputados, onde são elencados um conjunto de fundamentos para a justificação de faltas, que podem ser arrolados pelo deputado em causa, para justificar a sua falta, e nesse elenco legal há uma separação entre aquilo que é trabalho parlamentar, porque trabalho parlamentar, obviamente, é trabalho político, acho que isso ninguém questiona, mas o legislador quis separar, e separou no artigo 4º do Estatuto dos Deputados, aquilo que é missão ou trabalho parlamentar, é um dos itens dos fundamentos, e outro item é trabalho político ou do partido. Leia-se, portanto, trabalho político ou trabalho partidário. Sendo que, obviamente, trabalho partidário também é trabalho político. E, portanto, a única coisa que eu tento pôr aqui no parecer é que o legislador quis fazer esta distinção. Se quis fazer esta distinção, obviamente, não foi para que o trabalho político e partidário se subsumisse ao trabalho parlamentar. Porque, senão, não tinha feito essa distinção. Tinha posto apenas trabalho político parlamentar. O trabalho parlamentar, tu curtes, toda a gente percebe que o trabalho parlamentar é, por natureza, um trabalho político. Mas não, o legislador quis fazer esta distinção. Ora, feita esta distinção, a única coisa que nos cabe a nós, submissão, é chamar a atenção para esta distinção e no caso concreto que nos é colocado, que é o exercício de uma função autárquica, dizer também que, obviamente, parece natural que a função, o exercício do mandato autárquico seja considerado trabalho político, em termos de conceituais, meramente. E depois, acrescentando, no entanto, cabe agora ao Presidente, no seu julgamento, que é a competência que ele tem, regimental, definir qual é que é, o que é que se inscreve, porque trabalho político pode tudo ser, até a ida de um deputado a uma feira, pode ser trabalho político. Pode ser ou não pode. Agora, o Presidente aceitará ou não, dentro da discricionariedade de julgamento que ele tem, cabe-lhe a ele definir. A única coisa que a gente tem que dizer, que é aquilo que eu tentei pôr neste parecer, é: o senhor tem competência de julgar. E se é competência de julgar ou competência de julgar, confere-lhe um poder discricionário com alguma latitude. Ponto. Segunda questão, quais são os parâmetros dentro dos quais o senhor exerce essa discricionariedade? São aqueles que correm da lei. E a lei define, e aí tem que se dizer no parecer também, a lei distingue aquilo que é trabalho parlamentar, que é trabalho político, de outro tipo de trabalho político e de trabalho partidário. Coloca em itens diferentes. Ora, se coloca em itens diferentes, foi porque o legislador não quis que se subsumisse tudo à mesma coisa. Agora, o que é que cabe dentro do trabalho partidário? Ouça, ir a reuniões das concelhias, das reuniões distritais, é trabalho partidário, seguramente. O Presidente aceita ou não aceita? Eu acho que, por maioria de razão, se aceita que o Presidente do PSD falte a reuniões porque foi a uma reunião da distrital ou a uma reunião da Comissão Política, por maioria de razão, há de aceitar, mas isso é meu. Eu, se fosse Presidente, a maioria de razão, aceitaria se o deputado, que tem um mandato autárquico, que não é dirigente partidário, é eleito pelo povo, põe como fundamento que fez, que teve numa reunião do executivo camarário. Ou então, a lei amanhã que proíba os deputados de se candidatarem, de serem eleitos como autarcas. Enquanto a lei achar que é admissível isto, é óbvio, que o trabalho autárquico é trabalho político. Eu acho que isso ninguém questiona. Dois, é óbvio que a lei separa aquilo que é o trabalho político parlamentar de outro tipo de trabalho político. Seja, e até separa, dentro do outro tipo, o partidário do não partidário. Porque não põe trabalho político partidário, põe trabalho político ou do partido. Portanto, na letra do Estatuto do Deputado, ainda há essa segunda separação. É evidente que trabalho político é trabalho para a polis, não é? E, portanto, aí entra o critério do Presidente. E é isso que eu tentei pôr no parecer, não foi mais do que isso. Chutando para o Presidente, pois chamei a atenção no último ponto, que se o Presidente, atenção, se delegar, convém que definam entre vós as regras para que o vice-presidente da primeira quinzena de maio não decida de uma maneira e na segunda quinzena de maio, porque está lá o outro vice-presidente, decide de outra maneira. Tenham esse cuidado. Agora, é a única coisa que esta subcomissão, do meu ponto de vista, cabe emitir como parecer. Era o que faltava, que nós nos pusessemos, acho eu, com o quadro legal atualmente existente, parece-me que seria um bocadinho ousado, para não dizer outra coisa da nossa parte, nós começarmos a filosofar se o mandato, se o Presidente deve aceitar como justificação a reunião autárquica ou não. Eu não ouço fazer isso, Pedro, com toda a franqueza. Eu acho que a gente não deve fazer isso. Podemos refletir enquanto deputados, de júri constituendo. Não. Perguntaram-nos a gente. O que deve responder é: a competência é vossa. A competência é vossa. Nós apenas podemos dar um auxílio, que é fazer aqui o enquadramento dos diplomas, das normas vigentes que são aplicáveis. E é o regimento e o estatuto dos deputados. O regimento diz que vocês têm um poder discricionário de julgar a justificação de faltas e o estatuto de deputados compartimenta ou parametriza, é melhor assim, define os parâmetros dentro dos quais se exerce esse vosso julgamento. É a única coisa que o parecer deve, do meu ponto de vista, é a única coisa que o parecer deve dizer. Tudo o resto é ousadia da nossa parte. Que às vezes a gente confunde um bocadinho a nossa função de legislador, que temos também, mas noutras vestes que não as dememos desta submissão. Nós aqui não estamos a discutir o que é que a lei deve enquadrar ou deve deixar de enquadrar, pura e simplesmente estamos aqui a tentar fazer a verificação do cumprimento das regras legais que estão em vigor. E eu acho que Que, portanto, ó Pedro, com o devido respeito, eu percebo perfeitamente a sua dúvida, como que já foi levantada por Jorge Machado genericamente na última reunião, embora tivesse sido tudo à pressa, não tínhamos muito tempo para discutir e tínhamos o plenário a começar. O Jorge Machado levantou um problema idêntico ao que você agora está a colocar aqui, que é saber até que ponto é que é aceitável que o mandato autárquico possa sobrepor-se às obrigações parlamentares. Claro que é discutível, com certeza, como tudo é discutível, em princípio, não é? Quer dizer, não. Isso não. Agora, não me parece é que seja função desta subcomissão estar a emitir um parecer. Não parece. Eu, com toda a franqueza, a primeira coisa de resto, quando o Jorge Lacão me falou antes de enviar o texto, ele falou comigo primeiro oralmente e depois disse: então eu vou-vos mandar uma coisa por escrito já agora, porque é engraçado refletir-se um bocadinho sobre isto. Eu comecei por dizer ao Jorge Lacão: ó Jorge, no meu entendimento, esse é um critério vosso e a discricionalidade é vossa. Tanto que é que já houve presidentes no passado que recusaram expressamente trabalhos políticos chancelados pelo líder parlamentar respectivo. Eu lembrei-me do caso da final de futebol em Sevilha. Não é o único, Pedro, houve mais casos. E, portanto, esse porque gerou muito bruá. Mas, quer dizer, é paradigmático para demonstrar que o poder, a competência do Presidente é, de facto, uma competência de julgamento, entendendo se aquilo cai ou não cai dentro daquilo que um deputado entende. Na altura, eu lembro-me, a polémica foi por causa do Zé, começou por causa do Zé Léo, depois estendeu-se a vários deputados, porque depois chegou-se à conclusão que houve uma data deles que não lá ido. O Zé Léo dizia: não, desculpe, eu sou deputado do Porto, fui ministro do Desporto, fui convidado nessa qualidade de ex-ministro do Desporto e, portanto, isto é trabalho político para mim puro e duro. E o presidente Mota Amaral, que era o na altura, não aceitou. Como? Quem? O Zé Léo? Sim, sim, era. E chegou a ser... Não, não, é verdade. É verdade, e chegou a ser dirigente do Boa Vista. Chegou a ser dirigente e ele dizia convictamente: para mim é trabalho político. E o Presidente, no exercício da sua competência, não aceitou. Os deputados podiam ter recorrido para o plenário, é outro mecanismo que o regimento depois dá, mas tudo isso depois é o direito a funcionar normalmente. Agora, que há...
Mas, efetivamente, repare, há dois patamares, um jurídico e outro de apreciação. E, obviamente, os eleitores e os cidadãos farão também o seu juízo quanto à forma como os mandatos são ou não compatíveis, já não no plano jurídico, mas no plano da efetiva dedicação a cada um deles. E, portanto, esse juízo, depois se constatam, este nunca está aqui porque está sempre do outro lado, ou não está do outro lado porque está sempre aqui... Não, nunca, no fundo, estou a pegar numa situação limite, pronto, mas para dar nota até, indo ao seu encontro, para dar nota até que esse é um outro patamar, esse é um patamar de avaliação política da forma como são desempenhados os respectivos mandatos que ele admite compatibilizar. E eu dou nota a tudo isto, porque eu se calhar sou, enquanto um dos muitos autarcas que exercem funções, desempenhando funções na Assembleia Municipal de Lisboa, que reúne semanalmente, repito, quase semanalmente, obviamente os desafios da compatibilização são elevados. Obviamente também há mecanismo de substituição e, portanto, há outra pessoa que pode fazer-se substituir e, portanto, assegurar o mandato para poder estar no exercício. Mas manifestamente, nem coloco os casos dos senhores deputados que exercem o mandato em Chaves ou em Viseu ou num local de uma grande distância em que o problema é físico. E, portanto, que mesmo que quisessem, é mesmo a impossibilidade de coincidência do horário e tudo mais. Mas eu acho que, pronto, obviamente há um patamar a partir do qual depois isto passa para a esfera do escrutínio dos cidadãos e para fora. Dou só nota de que não estou também sequer a chegar a um ponto. A minha intervenção não era no sentido de dizer isto é inultrapassável, incontornável, é uma muralha de aços. Não é isso. Acho é que, fundamentalmente, essa destrinça ou é hiper-escorreito, devolvendo, dando nota de dois ou três considerandos, como é um pouco o caminho, ou então, se começamos a discorrer mais ainda, como a certa altura o anteprojeto faz, aí temos que discorrer ainda mais. Ou seja, ele não pode ser um parecer de média dimensão. Ou é um micro parecer ou é um maxi parecer, por assim dizer. Porque a solução que tem deixa mais pontas soltas e dúvidas do que as refecha todas. E, por outro lado, uma solução mais curtinha e escorreta pode eventualmente ser mais adequada. Sendo certo que a prática tem sido sensibilizar os presidentes dos órgãos que fazem os mercados, etc. Mas isso não resolve nada. Isso é um... Até temos outro patamar de eleitos, que são os deputados ao Parlamento Europeu, que muitos já no passado, e são vários casos, atualmente é o caso de um deputado ao Parlamento Europeu, já foi o caso de uma deputada ao Parlamento Europeu, dois até, portanto, já, quer no caso de, atualmente em Lisboa, no passado em Sintra e no Porto, houve vários exemplos desta dificuldade de compatibilização, porque os candidatos derrotados que depois assumiram a variação davam com as reuniões de Câmara sempre no dia da semana de plenário em Estrasburgo, coisas destas. Portanto, é um problema que é transversal e problemático, e de partidos diferentes, portanto aí nem sequer não há ninguém com capacidade de dizer por essa dificuldade.
Muito obrigado. Tentando colaborar aqui para a avaliação do projeto de parecer e repetindo um pouco o que já disse na última reunião, naquela apreciação mais breve, esta questão já existe há imenso tempo. E, de facto, nós já percebemos todos que ninguém é inocente em todos os quadrantes, ou pelo menos nos principais partidos, verificam-se situações que é de autêntica chicana política, em que as reuniões são marcadas, não coincidentemente, mas de forma voluntária. Temos um caso desses agora, e teremos mais no futuro, ao contrário, não vale a pena ninguém evocar aqui a autoridade moral em aspecto nenhum. O que nós sabemos, e eu usaria, se calhar, tentar fazer o raciocínio ao contrário, todo ao contrário, é o seguinte: expressamente é admitida a compatibilização e acumulação do mandato da autarca e o mandato como deputado. Assim sendo, só faltava nós termos o princípio e depois não podemos operar o princípio conforme ele foi determinado, até do ponto de vista constitucional, sem querer. E, portanto, falta perceber é como é que se pode fazer. Primeiro, perceberam também que suscita alguma perplexidade para quem esteja lá fora, que diga, epá, tem que se resolver. Ah, você não me diga isso. O sítio onde tem que se resolver é onde vocês estão. Mas, curiosamente, tem que se resolver onde nós estamos, mas não é aqui. Tem que se resolver onde nós estamos é no plenário. É através de algo maior do que a subvenção de ética. Porque nós, o que nos pedem é, no fundo, digam lá, então, de que forma é que se encaixa esta compatibilização e, principalmente, se isto opera quase ao pé legis ou se há aqui uma margem de discrecionalidade por quem aprecia a situação da falta. Quase por exclusão de partes, eu diria, nós chegamos ao trabalho político. Eu quase diria, é esse, porque não pode ser outra justificação. Agora, até que ponto é que a simples invocação deste facto é suficiente para automaticamente terminar com o julgamento, para usar a expressão que está no Estatuto, o julgamento do Presidente da Assembleia tenha que ser no sentido favorável ou não? De facto, eu estava aqui a pensar que mandato autárquico, isto tem que ter mesmo um juízo de apreciação. Porque o trabalho autárquico pode ser a participação na Assembleia, pode ser liderar um grupo de trabalho criado no âmbito da Assembleia Municipal, pode ser representar a Assembleia Municipal, uma delegação estrangeira que vem cá. Podem ser as coisas mais diversas e, de facto, há um limite a partir do qual, e este é um juízo, de facto, que encerra alguma discricionalidade e que é do Presidente ou de quem o representa, que diga, isto para mim, isto é daquilo que o legislador ou a ratio legis previu para uma coisa destas. Assim sendo, eu acho que, de facto, de uma forma ainda mitigada, mas também é o que nos pedem, a Subvenção de Ética tem que dar aqui uma resposta a isto, embora isto nos empurre e apele para uma intervenção que tem de ser mais pensada para acabar com o problema, porque ele existe e vai se manter. E até admito que se possa vir a ocorrer de uma forma mais frequente do que esta, porque poderemos vir a ter mais grupos parlamentares e, por essa forma, poderemos vir a ter mais situações destas. E, portanto, nós estamos na Assembleia da República. Temos que encontrar aqui, no outro âmbito, certamente, se calhar no âmbito de uma revisão constitucional ou o que seja, uma solução para isto. Do ponto de vista da subvenção de ética, eu acompanho o projeto de parecer do Sr. Presidente, aliás, já tínhamos falado sobre ele, embora também me reveja no que diz o Sr. Deputado Pedro Delgado Alves, no que diz respeito ao amplo consenso que se devia gerar, que aliás tem sido quase a regra, para não dizer quase absoluta, nesta Comissão, porque aqui o debate não deve ser partidarizado, pode ser politizado, mas o menos partidarizado possível. E, portanto, acompanho que, se a reflexão deve ser feita, vamos tentar chamar a nós os melhores argumentos, vamos tentar, se calhar, enriquecer ou valorizar o parecer. Mas eu acho que o problema existe, a pergunta é legítima, esta resposta responde capazmente, mas responde assumindo a posição, que é, o Sr. Presidente tem margem de manobra e capacidade de dizer sim ou dizer não, mesmo enquadrado da forma que fazemos aqui. Agora, nada impede e de forma nenhuma estamos contra a que seja revisto este tema em próxima reunião, lembrando, contudo, que temos situações de situações de falta por fazer ou por marcar ou por justificar, a aguardar a resposta da sua comissão.
Obrigado. Bem, a mim parece-me que não há grandes dúvidas sobre o facto das funções autárquicas fazerem parte daquilo que é o trabalho político ou o trabalho partidário. E também me parece que, a não ser assim, teríamos que esperar que a lei não permitisse que as pessoas concorressem à acumulação e que as pessoas concorressem aos dois órgãos. Por outro lado, também me... é do conhecimento geral que qualquer entidade pública ou privada não deve obstaculizar o exercício de cargos públicos, de funções públicas, e portanto também não me parece que seja a Assembleia da República que o deva fazer. E nesse sentido, mas isto, enfim, isto já eu estou quase aqui a pensar no lugar do Presidente da Assembleia da República ou do Vice-Presidente da Assembleia da República, e não é isso que devemos fazer aqui, também não é isso que se pede, e eu acho precisamente que esse papel, portanto, e essa justificação, essa decisão sobre a justificação da falta, deve ser o Presidente da Assembleia da República, os Vice-Presidentes que a tomam. E, portanto, concordo com este ponto 3 aqui, em que de facto isso é dito, mas com a conjugação do ponto 4, em que realmente deve haver um esforço de uniformização. Para haver um esforço de uniformização, se calhar seria necessário, ou seja, ou que a decisão que venha a ser tomada seja, enfim, pensada como jurisprudência, ou que, de facto, exatamente, fique definida e fique assumida, também consensualmente, como as decisões que vão depois vigorar para o futuro, porque senão, enfim, mudam os vice-presidentes e os presidentes da AR e muda tudo novamente, e isso é que não pode ser. Enfim, eu também estou aqui neste momento em substituição do José Manuel Pureza, portanto estou a ler os documentos e estou a ouvir os argumentos aqui agora pela primeira vez. Este é aquela percepção, é a percepção que eu tenho, é o entendimento que eu tenho. O parecer não me parece que cause problemas, precisamente porque compreendo que remete a decisão efetivamente para o Presidente da Assembleia da República, e partilho deste entendimento de que o trabalho autárquico é trabalho político e, portanto, é enquadrado aí nessa linha, nesse item. De qualquer das maneiras, parece-me que, se calhar, é um assunto que merece mais alguma ponderação, não obstante a urgência da coisa, e considerando que também o José Manuel Pureza acompanhou este processo do início, eu também não sei se isso chegou a ser falado, do que é que se trata exatamente, qual é o caso concreto, porque se calhar isso ajudaria a perceber muitas coisas, mas pronto. Pois, exato. Pronto, está bem, mas de qualquer das formas a mim parece-me que se calhar é necessária um bocadinho mais de tempo para se olhar melhor para o parecer e para se tomar uma decisão de forma a que seja consensual.
Pedro, assentamos então que isto fica adiado mais uma vez. Eu dou uma palavra ao vice-presidente Jorge Lacão, dando-lhe nota da nossa reflexão, mas dizendo-lhe ele que mais tardar no princípio de janeiro, na próxima reunião, e o que eu vos pedia, portanto, pelo que disse agora a senhora deputada, aparentemente, não sei, pode ser que o Zé Manel pois tenha uma opinião diferente, aparentemente o Bloco de Esquerda, mas se assim o entender, eu pedia que mandassem alguma sugestão de correção do texto, O mesmo pedi, obviamente, ao Pedro e ao Partido Socialista, para ver se a gente, de facto, na próxima reunião, fica já aqui assente, qualquer sugestão de correção ao texto que chegue da parte de qualquer senhor deputado será imediatamente distribuído por todos. Não é preciso a minha autorização, fica dada previamente. É logo distribuída por todos os membros da Comissão. E no início de janeiro, que nós tivemos a reunião, fechamos isto. Mas temos mesmo que fechar, porque isto não pode ficar assim. Também isto não me parece que seja assim uma questão tão complicada como isso. Passamos ao outro ponto da nossa reunião, que tem que ver com um pedido também de parecer, que também presumo que tenham sido distribuídos a todos, que é um requerimento da senhora deputada Catarina Marcelino, que solicita que lhe seja, requer que lhe seja verificado ou confirmado a inexistência de qualquer impedimento ou incompatibilidade com o exercício do mandato de deputada para a aceitação de um convite que ela teve do Conselho da Europa para estabelecer uma relação de consultoria técnica especializada com o Conselho da Europa. O parecer está distribuído, mas eu pedi ao Pedro Delgado, que é o autor, se fazia uma apresentação rápida para todos, que é para a gente ver se fechávamos isto.
Muito obrigado. Muito telegraficamente, estava a tentar até abri-lo. Trata-se de uma situação muito similar a um pedido que nos foi formulado também no passado pelo Sr. Deputado pelo Sr. Deputado Eurico Brilhante Dias, antes de ser funções governativas, e no fundo trata-se de um convite para a integração para fazer parte de um projeto enquadrado no Conselho da Europa, portanto, que não traduz, portanto, é um trabalho técnico de participação de peritos nessa atividade e que não se reconduz a nenhuma das situações identificadas atualmente no Estatuto dos Deputados como impeditivas, nomeadamente as participações internacionais que estão sim vedadas aos deputados são aquelas que resultam de convite e de uma intervenção do Governo, e portanto aqui trata-se de um caminho paralelo em que não existe essa situação de dependência, portanto não se enquadra nenhuma das alíneas, quer do artigo 20, quer do 21, e portanto de uma leitura quer das funções a desempenhar, quer também dos antecedentes, parece-me que é de concluir que não existe essa não se verifica uma incompatibilidade nem um impedimento no quadro vigente do Estatuto dos Deputados.
Eu vou dar a palavra a todos, mas antes pegava apenas, até para ser mais rápido depois, pegava apenas na apresentação sucinta do Pedro, e o Pedro tocou exatamente no ponto que eu acho que é o único que falta no parecer, e que estava precisamente, como se recordará, no do Eurico Brilhante Dias, que é preciso estar aqui um parágrafo. A dizer expressamente contactado, o Sr. Deputado foi clarificado que isto não decorre de convite. Nenhum convite do Governo. Porque podia-se dar o caso, e nas organizações internacionais muitas vezes dá-se o caso, de haver uma espécie de cota de cada país, e cada país dá uma indicação de uma pessoa e depois o órgão internacional convida essa pessoa. Aqui é por convite porque não é para funcionário. É para uma mera colaboração de perito, técnico de peritagem especializada. Mas é preciso que fique claro no parecer, como na do Eurico também já tínhamos levantado essa questão, aqui um parágrafo, e essa é a função do relator.
Se tiver de acordo, até importa-se um parágrafo igual ao do outro parecer.
Igual ao do outro parecer.
Esta mera é o relator.
Dizendo, contactado o Sr. Deputado, foi clarificado que não decorre, porque nos termos do Estatuto dos Deputados, se decorrer de algum convite governamental, tem que haver um parecer favorável da Comissão Especializada, que neste caso penso que seria da Educação, ou coisa que o valha, a dizer que sim ou a dizer que não. O Estatuto dos Deputados remete para lá. O Estatuto dos Deputados, o que diz, expressamente, já agora, para todos termos isto ciente, é, no artigo 21, no número 5, diz que são ainda impeditivos do exercício de mandato de deputado cargos de nomeação governamental cuja aceitação não seja autorizada pela Comissão Parlamentar competente em razão da matéria. Bom, não é de certeza, portanto, é só para afastar este requisito. Pela minha parte, quem é que deseja intervir sobre este... Senhora deputada, também. Portanto, então ficava acordado, este parecer ficava aprovado por unanimidade e com o pedido de acrescentar aqui um parágrafo, vejam que parte do parecer, apenas que afaste essa questão, a palavra do deputado aqui é conta, portanto, qualquer coisa dizendo, contactado o senhor deputado, foi clarificado que o convite não decorre não decorre nenhuma influência governamental, não sei o quê, pronto, qualquer coisa no género. E fica com essa alteração, fica aprovado por unanimidade. Por último, temos também o parecer, aqui era o Fernando Anastácio, eu não vou pedir ao Pedro, acrescento.
Aliás, até sucede uma coisa, agora é que me ocorri, vai ficar sem quórum.
Vou ficar sem quórum, pois.
Porque eu esta saio, portanto, o que eu ia sugerir, na sequência também de acertos que sei que o Sr. Deputado Fernando Anastácio vai fazer, era remarcar, eventualmente hoje, não sei, amanhã antes do plenário, ou coisa que o valesse.
O problema é que este, teoricamente, tinha que ir à primeira comissão.
Qual?
Este.
Ah, e hoje, depois... Quando... Antes da primeira comissão, ou antes da primeira comissão, por exemplo.
Como? E o deputado Catarina também. Portanto,
então, fazer um bocadinho às 9h30 ou 9h45?
Por mim, posso fazer às 9h30.
9h45. É, não é? Portanto. É porque, de qualquer forma, ficará objetivamente sem quórum, portanto.
Pois.
Nesse sentido, não dá mesmo. É porque a boa vontade da ronda tem esse problema técnico.
Sim, só o Bloco de Esquerda e o PSD. É,
não dava.
De qualquer maneira, só para adiantar trabalho, relativamente a este parecer. Eu já particularmente já transmiti ao Sr. Deputado Pedro Delgado Alves que eu, como o parecer está, eu acho que não pode ser, ou seja, não acho possível defender-se, ou pelo menos, enfim, votaria vencido, se fosse esse o caso, defender-se que o órgão Conselho de Escola, quanto ao Conselho Científico, o problema não se coloca, é inequívoco que o Estatuto dos Deputados exceciona a situação dos conselhos pedagógicos, científicos ou consultivos e, portanto, a participação no conselho consultivo está dada de barato. Quanto à participação no conselho de escola, atendendo ao teor das competências legais que o conselho de escola tem, entre as quais, emblematicamente, avulta a aprovação dos orçamentos, manifestamente retiram qualquer possibilidade do conselho de escola ser enquadrado numa interpretação de um órgão de natureza consultiva. Acho que quem aprova um instrumento tão importante para o funcionamento de uma instituição como é o orçamento não pode ser considerado um órgão de natureza consultiva. Aprova. O que está na lei é que aprova. Para além de outras considerações, o próprio RGES distingue aquilo que são os órgãos de governo, onde põe o Conselho Geral, que tem competências em tudo idênticas às do Conselho de Escola, que depois nos estatutos da Faculdade de Direito, que é o caso concreto, elenca, daquilo que são os conselhos científicos e os pedagógicos e os órgãos de natureza meramente consultiva. Mas, enfim, depois há uma confusão, do meu ponto de vista, jurídica nos estatutos da Universidade de Lisboa, que aparentemente chama órgãos de governo a tudo, a todos os órgãos da faculdade, mas, enfim, o RGES faz esse distinguo, é? E eu acho que, de facto, nem com calçadeira se consegue. E, portanto, eu acho que se devia retirar do parecer a tentativa de enquadrar o Conselho de Escola como um órgão de natureza consultiva, como se devia retirar também do parecer a evocação de antecedente na anterior legislatura de uma situação que eu acho que não é, precisamente por esta ordem de razões, não é comparável, da integração, da nomeação de um deputado para o Conselho Geral dos agrupamentos de escola, porque legalmente os agrupamentos de escola, de facto, não têm competência de aprovar orçamentos, têm competência de aprovar diretrizes ou orientações genéricas a que deve obedecer o orçamento da escola, porque os orçamentos depois são aprovados, tanto quanto sempre, provavelmente, pelo Ministério da Educação. E aí, de facto, é aceitável, como aconteceu no passado, embora esta submissão pudesse, é um elenco diferente à Assembleia, pudesse ter um entendimento diferente, mas o antecedente aí foi de aceitar a participação de um senhor deputado no Conselho Geral de um agrupamento de escolas, mas eu acho que as competências do agrupamento de escolas são diferentes da competência de um Conselho Geral da Faculdade de Direito de Lisboa. Não aprovam orçamentos. Para ter só... Para não perder tempo com mais conversa. No entanto, existe um antecedente que eu, enfim, não me repugna aceitar, de júri constituindo, até podia pensar de outra maneira, e posso pensar de outra maneira, mas acho que não tem aqui cabimento, até pela conversa anterior, que foi o caso da Maria Belém Rosera, que foi convidada em 2009 para o Conselho Geral da Universidade de Coimbra, que também tem conforme o Regies diz, também tem competências para aprovar o orçamento da Faculdade de Coimbra. Foi aceite por um parecer que foi aprovado nesta comissão em 2009, que coloca as universidades, de acordo com a melhor doutrina, que é uma doutrina quase pacífica, vai desde o Gomes Cantilho até ao Rui Medeiros e ao Jorge Miranda e por aí fora, coloca as universidades como fazendo parte da administração institucional autónoma. E o que a norma do Estatuto dos Deputados diz, exceciona expressamente, quer os conselhos consultivos, diz assim, a titularidade de membro de órgão de pessoa coletiva pública, aí é um órgão, o Conselho Geral, o Conselho de Escola é um órgão de uma pessoa coletiva pública, e bem assim de órgãos de sociedades capitais, isso aqui não interessa, com exceção de órgão consultivo, científico ou pedagógico, ou que se integre na administração institucional autónoma. E foi com base na doutrina que coloca as universidades dentro da administração institucional autónoma e que, que está expressamente excepcionada pela letra da lei, que em 2009 a Comissão de Ética de então deu um parecer favorável ao exercício de função de vogal do membro do Conselho Geral da Universidade de Coimbra à senhora deputada Maria Belém Rosário. E eu acho que este parecer, do meu ponto de vista, deve ser reformulado no sentido de se ater, não tentar construir a tese de que o Conselho de Escola da Faculdade de Direito de Lisboa é um órgão de natureza consultiva, pura e simplesmente repetir a doutrina que vem do tempo da Maria Belém Rosera, quanto ao Conselho Científico dizer que decorre diretamente da disposição da lei, e quanto ao Conselho de Escola também decorre da disposição da lei por via da administração institucional autónoma, ponto. E ser uma coisa completamente enxuta, para nós não nos metermos em aventuras. Eu acrescentava apenas que eu pessoalmente, já agora, tenho dúvidas, porque conheço a origem desta terminologia da administração institucional autónoma, que foi na altura construída para fazer caber aqui na letra do Estatuto dos Deputados, nas exceções, as regiões de turismo. Como se recordam, à época. Hoje em dia a lei é um bocadinho já diferente. Pois, exatamente. As autarquias estava...
Mas entrou por aqui também.
As autarquias é por aqui, isto não há dúvida nenhuma.
Também não é a técnica legislativa mais espetacular do mundo, diga-se
não
passagem.
Não é, não é. Mas o institucional foi metido cá, eu lembro-me, foi pelo deputado Fernando Seara, que na altura era deputado, foi quem construiu esse parecer, e foi por causa de uma questão concreta de um deputado, por causa da participação num órgão... Assembleia Geral ou não sei o quê, de uma região de turismo. As regiões de turismo na legislação da época eram órgãos da administração indireta do Estado e que era dotada de autonomia porque, entre outras coisas, tinham representantes eleitos pelas autarquias e representantes eleitos pelo Governo. E então construiu-se esta terminologia da administração institucional autónoma, que já existia em alguma doutrina, e existe em doutrina, desde o Camutilho a não sei o quê, e colocou-se essa na lei... com esse objetivo. E, portanto, eu acho, quer dizer, de jura constituendo, de hoje à amanhã, cada um de nós pode entender que se faz sentido ou não faz sentido, porque aqui entre nós, eu devo dizer que no caso concreto, acho que com estes antecedentes, eu sinto-me confortável em votar favoravelmente um parecer que diga, repita aquilo que foi feito para a Maria Belém Rosera. Mas se estivermos a discutir na Comissão da Transparência, eu acho discutível que um deputado... possa ser membro de um Conselho Geral de uma Universidade, sabendo-se que a Assembleia da República tem competência, apesar da autonomia universitária, para discutir o financiamento às universidades e por aí fora. Portanto, acho que pode haver aqui algo, mas acho, não tenho uma posição fechada sobre isso, mas é da jura constituente. Não é, existe, e portanto, a minha única sugestão, e já transmiti aqui à, não ao Fernando Anastácio, que não está presente, que era o autor do projeto relatório, era toda a utilidade que o parecer fosse enxugado à semelhança do que foi o parecer da Maria Belém Rosera, e com isso, eu pessoalmente, não tenho problema absolutamente nenhum em votá-lo favoravelmente. Não sei se mais algum senhor deputado quer aproveitar para... Uma vez que o Partido Socialista vai mexer no parecer para o trazer amanhã às 9:30, também não tem muito tempo, se houver algo mais chega...